Palavra de especialista.
Bem, estamos conversando com o professor Bernardo Sorge, que é professor titular de Sociologia da UFRJ e também membro da coordenação da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. O professor Bernardo já citou a atual lei antidrogas do Brasil, que livra da prisão o usuário da maconha e dá um tratamento diferenciado para o usuário, um tratamento diferenciado em relação ao traficante. E eu gostaria também de saber, professor, se para a comissão o Brasil já estaria preparado para essa descriminalização da maconha ou se ainda seria necessário superar alguns estágios antes de implementar essa descriminalização?
Veja bem, eu acho que o Brasil pode caminhar nessa direção, mas para fazer isto temos que investir em recursos para o sistema de saúde e mudar a forma em que se estruturou a luta contra o tráfico para centrar naqueles temas chaves. Ou seja, as mudanças, acredito, podem ser feitas dentro de prazos relativamente curtos, mas não é uma mudança puramente de legislação. No Brasil, nós temos uma tendência a pensar que é uma questão de legislação. Por detrás de uma lei, sempre existem recursos públicos, existem instituições do Estado que se responsabilizem para que essa lei seja realmente viável. Se você muda a lei e você não investe recursos do Estado, recursos públicos e recursos de informação, mudando inclusive a nível da estratégia de comunicação na escola, nos meios de comunicação, estaremos fazendo o que muitas vezes fazemos aqui, que é mudar a forma e tudo continua igual. Então eu acredito que sim, que o Brasil está preparado, mas é importante que não considere que se trata somente de uma mudança de legislação. É uma mudança de atitude do Estado, dos aparelhos do Estado, do sistema educacional, do sistema de saúde, para começar a tratar o drogado não mais como uma pessoa estigmatizada, como um marginal, mas como uma pessoa que tem dificuldades e que deve ser, portanto, tratado pelo sistema de saúde pública, e isso implica em investimentos.
O senhor já citou aí que a maconha é considerada até por muitos especialistas como tendo efeitos nocivos até menores do que o cigarro e também o álcool. O senhor acredita que essa criminalização como acontece hoje acaba impedindo até as pesquisas sobre os usos medicinais e comerciais da maconha?
Não, o que nós temos é uma falta de pesquisa, né? Porque como é um estigma, é muito difícil a gente saber o que está por trás. Inclusive, por exemplo, nós não temos estudos qualitativos do que está sendo consumido. Nós sabemos que muitas vezes é colocado na maconha outros produtos químicos, né? Ou até cocaína, crack, outros produtos que fazem extremamente mal à saúde, mas como não existe controle de qualidade nessa área, né? Os estudos que temos são muito pobres, muito limitados. O que nós também sabemos é que no contexto da sociedade brasileira, que é extremamente desigual, né, que mais é perjudicado por toda esta situação, são os setores mais pobres da população. Né. São eles que encontram no negócio da maconha uma saída para ganhar a vida, entre aspas. Né. São eles que morrem diariamente nas favelas, nas comunidades mais pobres. E, portanto, se nós pensamos no Brasil, sempre gostamos de pensar que temos uma preocupação pelo social. Pensar o social no Brasil, especialmente nas áreas mais pobres, é enfrentar esse problema das drogas. Né? Eu vou ser um pouco simplista, mas nós tinha aquela velha frase que a virgindade das meninas de classe média era mantida pela prostituição de meninas pobres. Hoje estamos mantendo uma imagem de filhinhos de classe média bonzinhos, né? E quando, em base a quê? Em base à morte de miles e miles de jovens anualmente dos bairros mais pobres. Então temos que também, em função de nossa preocupação social, pensar uma solução que tire esse negócio que mata a gente. A maconha mata não porque as pessoas a usam, mata o negócio da maconha. Então enfrentar esse negócio é uma forma de salvar de miles de jovens brasileiros hoje, majoritariamente pobres, que entram nesse negócio como uma forma de ganhar um salário mais alto.
E por fim, professor Bernardo, esse relatório preparado pela Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia vai ser levado para ser discutido, inclusive, no âmbito da ONU?
Exatamente. Vamos ter presença, vamos apresentar o relatório. Estamos levando o relatório para os Estados Unidos, estamos tendo reuniões o mês que vem em Washington e em Nova York, dizendo para os americanos que eles também devem mudar a perspectiva. Nos Estados Unidos hoje, em muitos estados, está de fato a droga, o uso da droga está despenalizado, de fato, né? Mas o Estado americano ainda tem, para o exterior, em particular para a América Latina, uma política fundada na repressão, no proibicionismo, e no combate à produção de coca no Peru, na Colômbia, e essa política se demonstrou fracassada. E mais, hoje, os principais institutos americanos que pensam o tema, o New York Times, o Wall Street Journal, estão reconhecendo esse fato. Está sendo gasto tanto dinheiro na luta contra as drogas como aquilo que gastam nos Estados Unidos para consumir drogas, e o sucesso tem sido zero. 20 anos atrás, as Nações Unidas se reuniu para decidir uma política para as drogas. A ideia era, em 20 anos, acabar com o consumo. 20 anos após aquela decisão, o consumo continua, a produção continua e o preço da droga caiu. Então, estamos frente a um fracasso. E, por mais que seja um tema difícil, é um tabu, muitas famílias não desejam discutir isso, algumas correntes religiosas também se fecham frente ao problema, mas a gente sabe por experiência que negar uma realidade não a elimina. Nós temos aqui um problema central, que as drogas estão matando, estão destruindo instituições democráticas, né, em uma proporção muito maior da solução do problema original que se tentava resolver. A comissão não considera que tenha solução e resposta, e não seria o caso, né? São os governos, a sociedade civil, os diferentes atores sociais, os especialistas, que têm que se reunir, fazer propostas na direção de informação, de tratamento e não de repressão. A repressão, obviamente, que pode continuar, especialmente uma repressão muito mais fundada na inteligência, na luta contra os grandes traficantes, contra os grandes financiadores, contra os grandes blanqueadores de dinheiro. Aí é onde está o problema central. E obviamente não é o pequeno traficante que vende maconha na boca de fumo de uma favela, que muitas vezes, ou geralmente, termina sendo morto, que é aí que a gente vai resolver o problema. Aí a gente só produz morte e violência. Então, isto exige uma nova perspectiva. E essa perspectiva deve ser assumida pelo governo. Nós entendemos que, no caso brasileiro, o governo brasileiro tem interesse de enfrentar esse problema, está querendo abrir um debate público. Entendemos que todos os partidos, existem muitos deputados e senadores que são sensíveis à questão, e, portanto, no Brasil, em particular, eu diria que é o momento certo para abrir o debate público e pensar alternativas para o problema.
Professor Bernardo Sorge, eu agradeço muitíssimo pela sua participação aqui no Palavra de Especialista. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, muito obrigado a você.
Você ouviu o sociólogo Bernardo Sorge, integrante da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, que recomendou a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. No próximo bloco, teremos a opinião contrária do professor de Direito Penal Carlos Frederico de Oliveira. Palavra de Especialista, volta já.